essa reunião, Ademar, ela se originou de uma manifestação que eu tive na Câmara de Vereadores em função do afastamento da psicóloga do CAPS. A forma, afinal, como a psicóloga foi comunicada da sua não mais vinculação como coordenadora do CAPS, né, daquela instituição. E daquele setor, afinal,
Ela foi desligada da coordenação?
ela foi desligada da coordenação em função de um pedido de licença-prêmio que ela teria feito. Mas a portaria do desligamento da FG que ela tinha, ela ficou tendo ciência desse pedido através do portal da transparência da prefeitura, né? E isso também é uma condição que a gente chama atenção, a forma como os funcionários públicos são tratados. Se a gente fizer uma análise de vários funcionários de carreira que tem nessa administração, agora, na administração Gustavo Bonotto, vários desses funcionários, funcionários que têm uma qualificação, que têm um potencial, foram redistribuídos em outras instituições que não o serviço público na Prefeitura Municipal. Esse tratamento, por exemplo, de você receber uma notificação que você não é mais responsável pela aquela instituição, pelo aquele setor que você trabalha, eu acho que também é desrespeitoso. E ela ficou sabendo através desse portal de transparência.
Não houve a comunicação direta.
Direta com ela, não. Ela procurou após o secretário para tomar ciência disso. Inclusive, tinha dirigido o carro sem ser mais responsável pela aquela unidade. Então, eu acho que são agravantes que a gente chama atenção nesse sentido, e eu acho que o funcionário público, ele merece um respeito, independente do prefeito que entrar. Cada 4 anos, os funcionários públicos, eles sofrem com essa situação, temem essa situação, porque se ou você não é do mesmo lado do prefeito, vamos dizer assim, você não faz parte do time do prefeito, você pode sofrer um tratamento que não é aquele que o funcionário público merece. O tratamento do funcionário público, ele tem que ser independente da condição política que ele está, se ele está vinculado a algum partido político ou se ele tem alguma filiação partidária, né? Então, eu acho que isso é lamentável.
Quem é que estava exercendo essa coordenadoria lá no CAPS?
É a psicóloga Simone Gazola. Em função disso, a gente teceu algumas situações que o CAPS está enfrentando com uma deficiência de funcionários bastante significativa. Eu coloco, a gente tem como obrigação, enquanto funcionário, também levar reconhecimento de quem é de competência, porque senão você se torna conivente com essa situação. E nós fizemos isso, né? Comunicamos através de ofício, memorando interno para o secretário da Saúde, para a coordenadora da enfermagem também, mandamos cópia, colocando dessa situação de que o CAPS vem vivenciando desde dos últimos meses do ano de 2018, com desligamento de funcionários e não substituição. Hoje, o CAPS funciona com uma enfermeira, que sou eu, e uma técnica em enfermagem que está desempenhando funções administrativas, né? E uma auxiliar de serviços gerais que está acumulando funções de limpeza de uma casa que é muito grande, de alimentação com lanches que os pacientes, os que ficam o dia todo lá, precisam receber, né? E, inclusive, fazendo papel de oficineira. Então, eu acho que isso prejudica e muito o serviço e desqualifica também. Hoje nós temos psiquiatra atendendo lá, um está de férias, mas o outro está tendo atividade normal, e nós não temos onde encaminhar esses pacientes, né? Até encaminhamos para a rede, né? Se esses pacientes vão ser atendidos, mas a gente acaba perdendo o vínculo. Então, estamos trabalhando, sim, muito aquém daquilo que nós deveríamos trabalhar. Inclusive, nesses meses agora, perdemos uma verba de R$ 12.000, que seria de direito do CAPS, por o CAPS não ter, na época que fizeram a avaliação, um técnico em enfermagem não estar atuando. Então, imagino hoje como é que seria a penalidade, né? Então, também me surpreendi, porque, embora tivéssemos mandado essas correspondências, tivéssemos feito a nossa manifestação, ainda não recebemos nada, né, de funcionários que irão lá para substituir. Então, estamos no aguardo, mas eu acho que nós temos essa obrigação de estar fazendo alerta por deficiência de serviço que não é da nossa vontade, né? Então, estamos procurando fazer o máximo que podemos dentro da instituição, mas tem atividades que realmente não nos compete.
No momento, o CAPES está sem coordenação.
Está sem coordenação. É como eu volto a repetir, estamos duas funcionárias técnicas, né? Eu, como enfermeira, e mais uma funcionária técnica em enfermagem, e uma terceira funcionária que é cooperativada, que é dos serviços gerais.
Vereadora Márcia, protocolou o requerimento para que o Poder Legislativo oficiasse o Executivo Municipal, o Ministério Público e Defensoria Pública, relatando as dificuldades de idosos em adquirir bilhetes de viagem com desconto ou sem custo na estação rodoviária de Lagoa Vermelha. Lembra que este é um direito que está previsto no Estatuto do Idoso, Lei de número 10.741, de 2013. Porém, em Lagoa Vermelha, os idosos não estão conseguindo usufruir deste direito.
É, isso também foi intensificado, Ademar, numa conversa que eu tive com a doutora Darcimara Mendes, advogada, que recebe bastante queixas também dos pacientes. E as pessoas idosas têm este direito garantido na Constituição Federal. E hoje elas não estão conseguindo usufruir. E é um benefício que de muita valia, né? Porque a gente sabe que hoje a maioria dos aposentados, eles têm outros gastos, e se isso está previsto em lei, ele tem que ser garantido de alguma forma. Então, mandamos, sim, essa correspondência, essa comunicação, afinal, de uma situação que está existindo no município de Lagoa Vermelha e que eles, procurando a estação rodoviária aqui em Lagoa, são orientados a procurar esse direito em Passo Fundo. Só que, muitas vezes, a pessoa não tem alguém que vá lá, que compre, que envie para Lagoa Vermelha esse bilhete, essa autorização, porque aqui, segundo a informação deles, eles não estariam credenciados para isso. Então, achamos que
tem que haver o credenciamento.
Tem que haver alguma forma de credenciamento que eles possam estar executando. Assim como eu acho que tem algumas limitações, assim como algumas passagens que o usuário queira comprar, não se pode tirar aqui. Você tem que tirar ou pela internet ou no terminal em Passo Fundo, né? Então, tem algumas restrições. Então, eu acho que cabe, né, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao próprio prefeito, né, à administração municipal, se inteirar desse assunto e procurar um meio termo. Não acredito que as pessoas não queiram estar solucionando esse problema, né, as pessoas responsáveis aqui pela venda de passagens. Também creio que deve haver, né, uma procura da administração municipal e que isso se resolva o mais breve possível. Volto a dizer, essa é a nossa função, né? Se existem problemas, as pessoas que nos procuram, é a gente tentar resolver, solucionar. Então, a forma da gente levar o problema não é denúncia, é constatação de uma situação que está impedindo esses usuários, a partir de 60 anos, que possam estar usufruindo, né, de um direito que lhe assiste à lei.
É prova está que existe uma lei.
É garantido, né? Então, a gente só está tentando resolver essa situação que acreditamos e torcemos para que ela seja temporária e isso possa se sanar o mais rápido possível.
Vereadora Márcia, um outro assunto. Manteve reunião com os moradores do loteamento Vida Nova. Do que consistiu esse encontro?
Esses moradores, que são 12 famílias, eles estão numa área que não tem regularização.
São 12 famílias.
São 12 famílias. Então, eu imagino que deve dar em torno de 40, 50 pessoas no total, segundo o levantamento que eles trouxeram. Num primeiro contato que eles tiveram com o prefeito Gustavo, quando ele assumiu, ele pediu um tempo para que ele pudesse se inteirar dessa situação. E agora eles estão temerosos que eles possam ser tirados de uma hora para outra e eles não têm para onde ir. Então, o objetivo dessa reunião é que pudessem estar ouvindo do prefeito uma situação que vislumbrassem, pelo menos, né, uma situação de regularização da situação deles. Que, segundo o que o prefeito falou, existem outras pessoas que acabaram invadindo algumas áreas depois, além dessas 12 casas. E o compromisso que ele assumiu foi com essas 12 famílias. Mas que também ele vai ter que tomar uma providência com os outros invasores, vamos dizer assim, para identificar. E que, então, ele está estudando uma possibilidade, vai fazer um levantamento da situação toda para ver como que vai ser resolvido essa situação. Num primeiro momento, ele pensou em alguns lotes, algum loteamento, para que essas pessoas fossem, elas têm que comprar o lote. Então, que fique claro para as pessoas que pensam em ir e se apossar de uma área que não é a sua, eles não vão ganhar o lote, eles vão ter que adquirir isso. Mas o que eles ficaram mais calmos, vamos dizer assim, é que saíram dali com a certeza que o prefeito vai tentar resolver e eles não vão ser despejados, vamos dizer assim, não vão ter que sair de uma hora para outra, que é o que eles estavam temendo, né, até o momento da reunião com o prefeito.
Mas o prefeito, conforme destacou, a vereadora Márcia se comprometeu com as 12 famílias que estavam instaladas lá inicialmente. Esse número de famílias aumentou.
Pois é, só que o que ele colocou que a preocupação inicial é com essas 12 famílias. Não é que as outras não serão estudadas e avaliadas, mas o comprometimento inicial dele é com essas 12 famílias. Eu entendi a posição do prefeito e o que eu entendo é que, às vezes, as pessoas, entendendo que a administração vai tentar uma solução para invasores, que novas pessoas venham invadir a fim de serem beneficiadas. Não é essa a solução. O prefeito colocou que essas pessoas terão que comprar o seu terreno e depois serão ajudadas, vamos dizer assim, a construir as suas casas. Mas a gente sabe que muitas pessoas aqui em Lagoa Vermelha têm dificuldade. Têm dificuldade de alimento, têm dificuldade de moradia. Então, eu imagino, Ademar, que a administração municipal, junto com a ação social, ela deve sim fazer esse levantamento, não só nesses moradores no Vida Nova, mas de uma forma geral em Lagoa Vermelha. Acredito até que a ação social deva ter um registro desse e que a gente possa realmente estar estudando uma forma de novos loteamentos, de novas situações de regularização disso. E reforço ainda aquela ideia que eu tenho que nós precisamos de assistente social, precisamos de psicólogos, precisamos de outros profissionais que possam integrar as secretarias. Porque todas as secretarias que nós conversamos estão com funcionários aquém do quadro mínimo. E isso impede, inclusive, que o município receba recursos, tanto a nível estadual como federal. Porque os programas, eles exigem obrigatoriamente número mínimo de pessoas. E você não pode, por exemplo, colocar o nome de um profissional que esteja fictício dentro de uma instituição. Então, no SENES hoje, se você olhar o SENES, que é o cadastro nacional lá do CAPS, nós estamos com os 9 profissionais lá que precisa e, na realidade, não estão lá. Então, também isso fica um alerta, que, inclusive, está previsto no Estatuto do Conselho da Ação Social, que cabe ao Conselho se observar que não existe a quantidade mínima de profissionais exigidos naquele programa, naquele convênio que o município está fazendo, o Conselho pode barrar, inclusive, verbas para o município. Isso foi um projeto de lei que eu apresentei há uns 4 anos atrás. Por que isso? Da importância da equipe integral, porque não é só você, às vezes, dar a casa, dar o terreno. Aí acontece muito pior do que a gente está vendo aí. Pessoas que pegam a casa e vão vender, passam para terceiros e aí adiante, né? Então, eu acho que precisa, sim, a administração ter um olhar mais rápido, né, e mais crítico, mais sério em relação a isso, porque com certeza não são só 12 famílias. E se nós temos as outras, não, tem que ver o motivo pelo qual elas estão ali. E elas precisam de uma solução.
Essas famílias que estão instaladas irregularmente lá no loteamento Vida Nova, é numa área de preservação ambiental?
De preservação permanente. Uhum. Né? Então, não é uma área de risco, mas é uma preservação ambiental e, portanto, elas terão que ser retiradas de lá. Mas já fazem mais de 4 anos, com certeza, que estão lá. Né? Então, precisa ter uma... São famílias que estão sem luz, sem água, ou feitas clandestinamente, puxando, com certeza, colocando risco, principalmente da parte elétrica. Então, realmente, é uma situação que ela exige uma atitude rápida, né, em relação a isso.
Não há um mínimo de estrutura.
Sem estrutura nenhuma. Inclusive, na reportagem, né, que a Letícia e a Natália fizeram aqui pela Câmara, dá para você observar a condição, né, que as famílias estão. Não tem estrutura de saneamento nenhuma, né? E, obviamente, isso tem que ser resolvido.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, da vereadora Márcia Silvana do Carmo.